Salve, rapaziada, muito boa tarde, 17 horas e 1 minuto, estamos no ar com o Esporte na Hora do Rush, ao vivo, nesta tarde de terça-feira, 23 de novembro, dia de Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo na arena, né, todo mundo, os gremistas, né, com o coração na mão aí para esse jogo de hoje à noite, muita especulação em torno do time que o Renato vai mandar para campo, né, todo mundo na expectativa, então hoje, 9 da noite, Grêmio e Flamengo, e também vamos falar do Inter. Ontem teve uma polêmica muito grande, né? Paulo Paixão cometeu um erro de idosos lidando com a tecnologia, né? Mandou um áudio quando não devia mandar, esse áudio vazou e ele acabou pedindo demissão. Vamos falar de tudo isso, tem rolando Champions, tem muitos assuntos, tem Mancini, tem Renato, quem mais que tem? Boa tarde, Lucas Weber.
Boa tarde, Maiká. Tem o Palácios também, que Palácios. Falou agora, falou sobre o jogo do Internacional contra o Fluminense.
Quanto ele cobra para assustar uma casa de 3 cômodos, será?
Ah, eu não sei. A gente vai ter também o Renato, que como ele está no Flamengo, é Renato Gaúcho, né?
É aquilo que eu falo para vocês.
É o Renato Gaúcho. Vai falar também o Mancini, uhum. e o áudio, né? Explicativo do Paulo Paixão. O Inter ontem soltou uma nota informando que o Paulo Paixão pediu desligamento do cargo. É, então não vai ficar o Paulo Paixão. A nota do Inter, eu tô em mãos.
Calma, aqui, ainda não. Tia, calma. Só perguntei se tinha mais destaques. O senhor parece o Peru, morre de véspera. Esporte na Hora do Rush, ao vivo para Mamute Câmbios Automáticos. No telefone 51-3527-3320, ali na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial, Novo Hamburgo. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. E os ouvintes do Esporte na Hora do Rush tem 5% de desconto. Vai lá na Mamute, viu? Dá um sossego pro teu joelho aí, para de trocar a marcha. Vero Internet, mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório. Vem agora para Vero Internet. Siga lá no Instagram, @verointernet, para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e sua família. Netbet.com, daqui a pouquinho nossos palpites, vamos acompanhar as odds também. Atenção, quase gol do Barcelona. Barcelona e Benfica, hein? Cebolinha titular. Hoje lá no Camp Nou. Netbet.com, para primeiros usuários, faz o teu cadastro, coloca o código BAIRRISTA para receber até R$200 em free bet no teu primeiro depósito. Temos enquete?
Temos enquete. Qual o seu palpite para Grêmio e Flamengo? Vitória do Grêmio, empate ou vitória do Flamengo?
É, tem um vídeo circulando aí do... O Flamengo mandou alguns jogadores hoje para o treinamento, né, no CT. O Grêmio está treinando na Arena e o Flamengo no CT Luiz Carvalho, né? Hoje o Paulo Miranda postou uma foto com o Rodrigo Caio, os dois na academia, né? Lá no CT, o Paulo Miranda está fora, né? Depois daquele jogo contra o Atlético Goianiense, enfim, vai esperar aí terminar o ano e sair fora do Grêmio. O Rodrigo Caio não deve jogar também, né? Os dois vão ficar de fora desse jogo. Mas um vídeo hoje, o Renato mandou alguns jogadores para treinar, né? Todos titulares. Gabigol, Davi Luiz, Felipe Luiz, William Arão, Andreas Pereira, todo mundo passou ali. Existe uma possibilidade do Pedro jogar hoje, né? E talvez também o Arrascaeta, ambos precisando de ritmo de jogo, né? O Arrascaeta entrou no último jogo contra o Inter, no sábado, e entrou muito mal, né? Entrou muito mal, realmente. Perdeu, acho que 15 jogos, se não me engano. Quase 50 dias afastado do time do Flamengo. Entrou mal por falta de ritmo, né? Porque é um craque. Um dos melhores jogadores do Flamengo. Então, eu acho, né, um palpite meu, de que alguns jogadores vão para campo, né? Eu acho que esses dois vão jogar pelo menos um tempo. O Pedro e o Arrascaeta, para pegar ritmo, né? Para dar um gás aí para o jogo de sábado, que é o que o Flamengo quer, né? O Flamengo já sabe, todo mundo já sabe, o Atlético é o campeão brasileiro, o Flamengo tem uma chance mínima de buscar o Atlético, tem que acontecer uma catástrofe mesmo no time de Minas, né? Aliás, joga hoje contra o Palmeiras. Não pode ser campeão hoje, mas... uma vitória hoje, né? Enfim, o Galo, cada rodada que passa...
O Flamengo, pode acontecer uma coisa esquisita com o Flamengo. Porque há 2 anos atrás, o Flamengo foi campeão 2 vezes em menos de 24 horas.
Sim.
Nesse final de semana, o Flamengo pode ser 2 vezes vice em menos de 24 horas. É vice verdade. Da Libertadores e vice do Brasileiro.
Aquele ano o Flamengo foi guloso demais, né? Com o Jorge Jesus que tá aí, jogando contra o Barcelona... No Camp Nou, o Cebolinha titular, hein? Se recuperando na sua posição também, jogando pelo lado esquerdo do campo. Então, assim, voltando a Flamengo e Grêmio, né? Eu acho, um palpite meu, que o Arrascaeta e o Pedro vão jogar. Não sei se saem jogando ou se entram no segundo tempo, mas acho que vão jogar um pouquinho, né? E de resto, a gente conhece o Renato. Esses caras que foram treinar hoje, eles não vão jogar, né? Esses caras que foram treinar hoje, dificilmente... Olha, seria surpreendente, realmente, né? Se esses caras, esses jogadores, e foram vários titulares ali, né? Diego Alves, Gabigol, Davi Luiz, Felipe Luiz, Andreas Pereira, que está sendo titular o tempo todo, William Arão, todos eles ali. Bruno Henrique também apareceu, né? É um vídeo da chegada do Flamengo no hotel. O Flamengo está aqui pertinho da gente, no Sheraton, né? E os jogadores foram treinar hoje e depois retornaram para o hotel. Dificilmente jogarão, né? Dificilmente jogarão realmente esses atletas. Aí, o Arrascaeta estava nesse grupo, talvez o Arrascaeta jogue um pouquinho mais, dependendo da situação, e o Pedro, que não entrou ainda, então, mas deve ser um Flamengo realmente todo reserva, bom para o Grêmio, né? Mas o principal, né, de tudo é o foco do Flamengo na final da Libertadores, né? Não vai na dividida, os jogadores vão se preservar, né? Não tem interesse grande na partida, óbvio que o Flamengo vai jogar, vai tentar ganhar, mas a gente sabe que a motivação é diferente, né? E o Grêmio vai ter, claro, é um adversário de qualidade, o Grêmio vai ter que se impor, né, e vencer o jogo. Não é o Red Bull Bragantino reserva, é um time mais qualificado, mas também a gente sabe, né, cara, cabeça na final da Libertadores, os jogadores vão estar em outra batida, e o Grêmio tem que aproveitar isso. Deu sorte, né, o Grêmio está tendo sorte, as coincidências da tabela nessa reta final foram de sorte para o Grêmio, né? Pegou o Red Bull Bragantino, que é um adversário difícil, totalmente desmotivado, agora pega o Flamengo, o Atlético Mineiro na última rodada, campeão já, e prestes a jogar a final de Copa do Brasil. Eu acho que o Grêmio vai ter apenas dois jogos aí, realmente, contra adversários quentes, digamos assim, dentro do contexto, né?
São Paulo,
que é o Bahia. Três, né? O Bahia, o São Paulo e o Corinthians, né? O Bahia com promoção de ingresso também lá, R$10 aí, uma cota de ingresso, acho que 8 mil ingressos a R$10. Nós temos o Renato falando, só deixa isso. Eu dar uma passadinha rapidinho aqui na galera que está conosco, mandar os primeiros abraços. Tá rolando a enquete, qual o seu palpite para Grêmio e Flamengo? Eu vou votar na vitória do Grêmio hoje. Acho que o Grêmio
tá perdendo. 46 a 38.
Um abraço pro Matheus B. Flamengo não vai entregar, só vai perder por falta de entrosamento. Carlos Eduardo Miller, que é membro do nosso canal, empate me serve hoje, sexta, nem torço mais para o Grêmio perder. Carlos Eduardo é colorado, está secando. A Carinha dizendo que o Flamengo entrega fácil, o Fernando Garcês está na área também, dizendo que o Flamengo não vai entregar. O Jackson Chu perguntando se Jesus no comando hoje. Sim, Jesus Luz está ali, né, dando uma coçada no nariz. Boa tarde, amiguinhos. Pelo visto, o Troninho liberou o Maiká hoje. Sim, estou quase de volta, viu, Jackson? Tô quase lá. Vinícius Lunx está aqui conosco também, toda a rapaziada. Matheus Borstmann, né? Eduardo Zene também, toda a rapaziada conosco aqui. Vamos de Renato, então? Me conta aí o que nós temos de Renato, Lucas Weber.
Seria Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho. Que ele está no Flamengo, está no Rio. É o Renato Gaúcho. O Renato falou sobre qual time, né? Qual Flamengo vai enfrentar o Grêmio hoje na terça-feira. Isso foi logo após a coletiva. Então, com vocês, Renato.
O planejamento as pessoas vão saber terça-feira. Nós temos esse jogo contra o Grêmio na terça-feira e no sábado nós temos uma final. Então, o nosso planejamento não vai mudar em nada daquilo que nós já programamos há umas duas, três semanas atrás. Tem dado resultado, está dando certo. E a gente vai seguir na nossa programação que a gente fez, como já falei, alguns dias atrás. Até porque depois do jogo contra o Grêmio, no próximo sábado, nós temos a final da Libertadores. Então, o que está decidido, está decidido. Nós não vamos mudar nada e em nada o nosso planejamento.
Aí o Renato falando, né, o planejamento vocês vão saber na terça-feira, isso aí foi depois do jogo contra o Inter no sábado à noite, quase domingo, né, o jogo foi 9h30 do sábado, né. Mas assim, o Renato sempre fez isso também, né, nas coletivas, né, vocês vão saber, na hora vocês vão saber, 45 minutos antes vocês vão saber a escalação, mas a gente também já sabe como o Renato lida com esse tipo de confronto, né, a gente viu o Renato fazer isso 5 anos no Grêmio, né? Quase 5 anos no Grêmio, né? O Renato poupando o jogador sempre que possível. Grêmio sempre foi muito criticado por abandonar o Brasileirão, sempre foi muito criticado, o Renato sempre foi muito criticado por poupar demais, vocês lembram bem, né?
Sim, sim.
Era um assunto aqui...
E sempre antes de decisão o Renato ia com a garotada.
Sempre, sempre.
Se possível, sempre. Até o Alexandre Mendes.
Exatamente, alguns jogos nem o Renato ia, né? É. Mandava o glorioso Gabeira no seu lugar. Então a gente sabe que o Renato hoje não tem time titular, ele vai poupar todo mundo, o Renato é a moda antiga mesmo. E vou dizer mais para vocês, tá? Na situação que está a tabela do Brasileirão, a distância que o Atlético tomou dos outros adversários, né? E o Flamengo também já tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem, e agora o Cebolinha perdeu uma ruim ali no meio de campo, né? Deve ter tocado de primeira. Ai, vão tomar gol na do Cebolinha. Não tomou, quase escapou. Do jeito que né, a tabela se apresenta, nem tem que colocar ninguém mesmo, né? Se quando estava disputando uma e outra coisa, o Renato já poupava, imagina agora, né? Que não tem absolutamente nada para fazer no campeonato. O Flamengo não busca o Atlético e o Flamengo não perde a vaga na Libertadores. Então, gente...
O Renato praticamente apostou todas as fichas dele na final da Libertadores.
Não é a única ficha que ele tem, na verdade, né? Depois da eliminação pro Atlético na Copa do Brasil. Então não surpreende nada, assim, não é nem questão de entregar ou não entregar. É que não tem o que fazer, né? Realmente não tem o que fazer agora. O Flamengo já não tem mais nada para fazer no campeonato. Nenhum milagre tira esse título do Atlético, né? Em relação ao Flamengo. Então era isso. Agora o Grêmio tem que saber tirar vantagem disso, né? Porque o Flamengo tem um plantel mais qualificado.
Tanto que o
Qual é a previsão de escalação do Flamengo?
O provável Flamengo aqui tem o Hugo Souza, né? O Neneca no Sim. gol. Na lateral direito, o Mateuzinho. A dupla
que tem
de
entrado
zaga,
direto.
É. A dupla de zaga, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Aqui o Grêmio se dá, porque é uma dupla de zaga fraca.
Pesada, né?
É. A lateral esquerda é o Ramon, que vem ganhando espaço. Ali no meio campo tem o Diego, João Gomes, Thiago Maia e o Vitinho, né? O Vitinho pode jogar tanto mais pra frente quanto como um meia. E no ataque, Kennedy e Vitor Gabriel ou Pedro. Depende da situação do Pedro. Se tiver situação, é que nem tu falou do Arrascaeta, o Pedro é bom dar um ritmo de jogo para ele chegar um pouquinho melhor para essa decisão da Copa Libertadores.
É, eu não sei se eles saem jogando ou se vão jogar alguns minutos, né? Mas acho que o Pedro e o Arrascaeta vão jogar um pouquinho hoje à noite. Ainda assim, é um time que tem ó, o time reserva do Flamengo tem o Diego, tem o Kennedy, tem o Vitinho.
Kennedy entrou pilhadaço contra o Inter.
Talvez tenha o Pedro, talvez tenha o Arrascaeta para alguns momentos. É um jogo, obviamente, que é mais fácil do que pegar o Flamengo titular. A gente viu, né, o Flamengo no jogo contra o Inter. Né? Mas o Grêmio vai ter que se mexer. O Grêmio vai ter que correr atrás, o Grêmio vai ter que fazer resultado. Né? Tanto que a expectativa é o mesmo time que jogou em Chapecó. A expectativa do Mancini é que o Mancini não mexa na equipe. Né? Parece que o Diego... Aí tem um erro, ao meu ver. Né? Eu acho que o Borja tem que jogar. Mas o Mancini não quer mexer no time. A expectativa é Gabriel... Gabriel, né?
Gabriel,
Chapecó, o grande é Gabriel. Rafinha, Jeromel, Kahneman e Cortez. Thiago e Lucas. Campaz... Jonathan Robert, Ferreira e Diego Souza. Esse é o time para enfrentar o Flamengo. Temos o Mancini, né?
Isso mesmo. Isso foi logo após a coletiva em Chapecó. E ele basicamente disse como vai ser, na visão dele, o planejamento do Grêmio para os próximos jogos. Então, com vocês, Wagner Mancini.
Então, as modificações elas podem acontecer por outros fatores, não pela parte tática técnica, porque o Grêmio vem jogando bem, fez dois bons jogos, alcançou, fez 6 gols, então não há razão de mexer. Agora, se nós tivermos alguém desgastado, debilitado ou com risco de lesão, aí sim, óbvio, a gente sabe o poderio do Flamengo, mas nós temos que ter tudo nas mãos, né? O nosso discurso diário com os atletas é um, e você não pode, de repente, modificar isso de forma alguma. Acho que isso é o que gera segurança em todo mundo. Então, para o jogo de terça-feira, hoje eu pretendo escalar a mesma equipe. Agora, daqui até lá, vão ser feitos exames, nós vamos conversar com todos os outros departamentos, que é para saber se está todo mundo apto a entrar em campo e jogar. Não adianta você manter uma equipe que vai cair de produção. E isso também é importante, a gente não pode mais errar no campeonato. Então, para isso, a gente vai sentar com todo mundo, através de reuniões, que é o que a gente faz para deliberar o que tiver que ser.
Bom, tá aí o Mancini, né? Falando sobre o time, a expectativa é que não mexa realmente, que seja o mesmo time. Brincou,
perdedor de gols.
Brincou, hein? Glorioso. Agora deu impedimento, 2 horas depois. É, mas tava sorte do Barcelona, tava perdendo o gol. E tava bem impedido. O Mancini falando, então, sobre o time do Grêmio, né? Que vai a campo hoje. Eu acho que tem um erro nessa história toda, que é a não entrada do Borja. O Borja é mais jogador que o Diego Souza, se movimenta mais, participa mais, né? Basear as escalações do time pelos resultados recentes é um pouco ilusória. Por quê? Porque jogou contra o Bragantino e contra a Chape, né? É diferente. Então, os jogos estavam mais fáceis para o Grêmio. Mas, né, cabeça do treinador, uma sentença, né? Vai usar o Diego Souza. Eu gostaria de escalasse o Borja como titular. Mas o Grêmio vai com esse time de novo, 2 volantes, libera mais essa segunda linha de 3, né? Com Jonathan, Campaz e Ferreira, e o centroavante à frente. Né? O Lucas sai um pouquinho também, o Lucas Silva está jogando bem. Também, claro, né? Tem esse desconto, mas o chute que ele acertou contra a Chapecoense, ele independe do jogo, né? Aquilo ali é a qualidade dele, ele está realmente melhorando bastante. Se encontrou nessa função de meio campo junto com o Wagner Mancini. Vamos ver se o Grêmio consegue de novo se impor. Uma vitória hoje deixa o Grêmio a 1, no máximo 2 pontos em relação ao primeiro fora da zona, que vai depender ainda dos jogos, né? É hoje o Juventude, né?
Hoje.
Juventude Atlético Goianiense. É em Goiás, né?
Isso, em Goiânia.
É em Goiânia, né?
Atlético Goianiense e Juventude. Pro Grêmio é bom uma vitória do Atlético Goianiense.
O senhor acha?
Eu acho. Porque uma vitória do Atlético Goianiense tira o Atlético Goianiense da briga e tira pontos do Juventude. Porque na penúltima rodada, o Inter enfrenta o Atlético Goianiense, pode ter vaga de Libertadores em disputa, o que for. O Inter vai entrar mordido por tudo que está acontecendo nos últimos anos. Então, pro Grêmio, é mais benéfico uma vitória do Atlético Goianiense, já tirando esse time da briga nas últimas rodadas.
Ah, o senhor acha que o Inter vai,
Eu acho que vai
fazer isso?
Eu acho que vai. É rivalidade, meu cara.
Eu não desconheço. Eu, inclusive, respeito muito a rivalidade. Mas a questão é, o Inter tem tabela, tem folga na tabela para fazer isso? Para perder para o Atlético Goianiense e prejudicar o Grêmio?
Eu acho que não tem. Porque o Inter tem Fluminense, Santos, aí depois o jogo contra o Atlético Goianiense.
Amanhã é jogo de 6 pontos, hein?
É.
Se o Fluminense ganhar do Inter amanhã, o Inter começa a se complicar.
O que complicou a tabela do Inter foi a derrota do Bragantino na Sul-Americana. Mas eu acredito assim, ó, eu não sei por planejamento da diretoria, mas se tu fizer uma enquete, 99,
sem dúvida alguma.
Só que aí tem um porém.
Qual porém?
Se não entregar, a torcida já vai começar a chiar. E aí vai ter uma bronca maior do que foi esse áudio vazado do Paulo Paixão.
É, o Atlético Goianiense, que é 15º com 40, pega o Juventude em casa hoje, que é o 16º com 39. Se o Grêmio vencer hoje, o Grêmio vai a 38, ele fica a 1 ponto do Juventude e a 2 do Atlético. Se o Juventude perder, permanece a diferença de 1 ponto. Se rolar um empate lá, a distância aumenta para 2, né? E é o Juventude mais próximo. Se o Juventude vencer, o Juventude pula para 42 e aí o Grêmio fica a 2 do Atlético Goianiense, primeiro fora da zona. É. Então, o Grêmio hoje, se conseguir vencer o Flamengo, fica no máximo a 2 pontos, né, de fora da zona.
E tem outra, Maica. O Atlético Goianiense, depois do Juventude, pega a Chapecoense.
Pega a Chape, né?
É.
É uma tabela mais...
O Atlético Goianiense tem 40... Se tem uma sequência de Juventude, Chapecoense, Bahia, Inter e Flamengo. Se ganhar do Inter e da Chape, vai a 46.
Esse jogo da próxima segunda-feira, dia 29, também é importantíssimo, né? Atlético Goianiense e Bahia, também em Goiânia, né? Tabela mais, um pouco mais confortável para o Atlético, não vai receber 2 adversários diretos em casa, Quando que tu imaginou que ia ver o Gilberto marcando o Jordi Alba, hein? Gilberto, ex-lateral do Inter e do Fluminense. Atlético Goianiense pega o Bahia na segunda-feira, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Parece loucura, né? Porque são poucas rodadas. Mas tem muita coisa para acontecer ainda nesse campeonato.
O Grêmio vai ter um sprint agora, né? Terça e sexta. Depois volta quinta. Só depois de uma semana, quinta. E quinta, domingo, quinta. Mas, ô Meca, o Douglas Costa tá de volta. Pelo menos na lista dos relacionados. Vai ser uma opção do técnico Wagner Mancini. E o que surpreende, mais uma vez, é que o trio de Darlan, Jean-Pierre e Elias Manuel, mais uma vez, nem nos relacionados.
Aí tem. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu para esses caras ficarem de fora, sem nenhum tipo de explicação. Né? O ano todo relacionados. O Elias há pouco tempo subiu, agora já desceu. Alguma coisa aconteceu. O Grêmio não vai divulgar, mas alguma coisa aconteceu. A única explicação é essa. Obviamente que vai se falar em parte técnica, né? Opção técnica do Mancini, mas o Elias entrou no jogo contra o América, fez gol no jogo contra o Palmeiras, o Jean-Pierre entrou no jogo contra o Bragantino, o Darlan entrou no jogo contra o América também, né? E aí, uma semana depois, eles estão afastados. No mínimo estranho, né? Obviamente o Grêmio não vai querer tumultuar o seu ambiente, porque já está tudo conturbado, então não vai divulgar o que aconteceu, também não vai desvalorizar esses jogadores, porque o Grêmio vai tentar, né, negociá-los, alguns deles, né? Acho que o Jean-Pierre é um que dificilmente vai ter clima para continuar no ano que vem. Já muito contestado, né? Então o Grêmio precisa fazer negócio com esses jogadores, e aí não vai, obviamente, divulgar. Nenhum clube faria isso, né? Então assim, ó, hoje à noite, 9 da noite, então, Grêmio e Flamengo. Hoje ainda tem o Atlético Goianiense e Juventude às 7, um jogo importantíssimo, né, para as pretensões do Juventude para ficar na primeira divisão. E também pode mexer algumas coisas aí na relação aí da zona de rebaixamento. E hoje, 9h30, tem Palmeiras e Atlético em São Paulo, né? Palmeiras e Atlético Mineiro. Amanhã, São Paulo e Atlético Paranaense, que é jogo da 34ª ainda, e Fluminense e Inter, 9h30 também. Esse jogo aqui é importantíssimo. A gente vai falar depois, no segundo bloco, sobre o Inter, né? Tudo que aconteceu, vamos botar o áudio do Paixão aí também, tudo que está rolando. Mas esse é um jogo que, se o Fluminense vencer o Inter, é uma decisão para o Inter, viu? Se o Fluminense vencer o Inter amanhã, o Inter praticamente sai dessa briga pela vaga direta e pode começar a se complicar em relação a pré-Libertadores. Porque o Corinthians 53, Fortaleza 52, Bragantino 52 e o Fluminense pularia para 51, deixaria o Inter com 47 pontos. O Inter precisa vencer amanhã, né? Abre 2 do Fluminense e aí tem que secar Corinthians, Fortaleza e Bragantino. A gente sabe que com a vitória do Atlético Paranaense na Sul-Americana mudou, né? A gente vai ter 5 vagas diretas, 6 vagas diretas, perdão, né? G6 e G8, né? 2 indiretas. Hoje a gente teria Fluminense e Inter na pré-Libertadores, né? Só que o Inter tem que começar a olhar para trás, porque tem Ceará, América e talvez, muito distante, o Cuiabá.
É estranha essa tabela, né, Maiká?
Tabela porque... de Série B, né?
Não, mas eu digo ajustada. Porque assim, ó, tinha times que a gente colocava como adversários diretos do Grêmio numa briga para fugir do Z4. E agora já são adversários que a gente olha com a possibilidade de ultrapassar o Inter, para ver o que foi que a Conmebol fez com o Campeonato Brasileiro, com essas vagas
ajustadas. Nas rádios Felicidade, Rádio Sorriso, a gente vai para o nosso intervalo comercial, né? Lembrando que no intervalo a gente bate papo aqui com a rapaziada para Vero Internet. Então vamos fazer o seguinte, Rádio Felicidade, Rádio Sorriso, a gente já volta. Seguimos aqui nas plataformas digitais para falar com vocês aí, bater papo. Mandem seus recados, suas cornetas, suas frases, suas perguntas.
Já temos corneta aqui.
Né? Lembrando sempre que a nossa interatividade é para Vero Internet. Vamos lá.
O Tom César aqui, ó. Acho absurdo querer Borja no lugar do Diego Souza. O Diego é muito mais jogador e mata. O Borja é enganador, é só pegar os números. Sem Diego Souza não sai gol. Eu discordo, craque.
Eu discordo, craque Neto.
Eu discordo. Mas ele falou depois aqui, ó. Graças a Deus, sem a naba do JP. Aleluia.
O Jean-Pierre já... Tá fora, né? O Jean-Pierre tá fora, realmente. Agora é gol. Quase gol do Barcelona.
Como perde gol esse time do Barcelona?
Perdedor de gols.
O Jackson Chu...
Vamos lá.
Da agência. Quanto tu acredita na salvação, Maiká?
Chupa seios?
É. O quanto tu acredita?
Na salvação do Grêmio?
É.
Ah, muito difícil ainda, né? O Grêmio... Olha,
Júnior Maiká está voltando de Bagé, ouvindo a rádio Transamérica Salvador.
Exatamente.
Com o Pititingas.
Pititinga.
E...
Muito boa jornada, né? Bahia e Cuiabá-Bayern. O gol do Chelsea, em cima da Juventus. Pô, baita jogo. É, o nosso querido Grêmio precisa vencer hoje. Se o Grêmio vencer hoje, né? Três vitórias seguidas. A situação do Grêmio é tão complicada, que ganhou duas e segue no limbo, né?
É.
O Grêmio tem... a situação do Grêmio é muito complicada e não tem muito o que fazer. O Grêmio tem que secar muito esses caras aí ao redor. O Atlético, o Juventude, o Bahia. E fazer a parte dele, né? Às vezes é mais difícil isso, o Grêmio fazer a parte dele. Agora tem que sair o gol, né?
Eita!
Quase golo. O Barcelona tá perdendo chance aí, hein? O Benfica mortinho com farofa. O Grêmio tem que ganhar hoje do Flamengo, não tem muito o que fazer. O Grêmio é rodada a rodada. Rodada após rodada, o Grêmio vai descobrir o que precisa, o que tem que fazer. Ainda tá vivo, ainda existe uma chance de escapar, né? Acho que sexta-feira é uma prova de fogo, né? O Grêmio vai ter também o jogo com o Corinthians e o jogo com o São Paulo. São Paulo aqui, Corinthians fora. São jogos que vão custar muito ao Grêmio, né? Esse jogo do Corinthians pode ser uma rodada definitiva para o Grêmio, né? Então o Grêmio tem que tentar acumular um número máximo de pontos, né? O Grêmio tem que ganhar hoje, tem que ganhar do Bahia urgentemente, né? Tira o Bahia da briga, passa também. Porque o Grêmio vai ter dois jogos muito difíceis depois da sequência. Além do jogo com o Bahia, que vai ser difícil, né? Que é o São Paulo e o Corinthians. Esses jogos aí, o Grêmio pode se complicar demais. Principalmente o jogo lá em São Paulo. O Corinthians faz um auê na arena dele. Vai ser um jogo de provavelmente conquista da vaga direta do Corinthians, né? Pode ser um jogo que defina a classificação do Corinthians para Libertadores com vaga direta. O time está empolgado, né? O time ganhou do Santos. A Arena do Corinthians é realmente talvez é o estádio mais quente hoje do Brasil. Eles conseguiram, né? Fizeram essa caixa, né? Como o Grêmio queria fazer e não conseguiu, né? A Arena do Corinthians é, né? A Neoquímica Arena é realmente um caldeirão, né? Aqui o Grêmio, o torcedor que está ali próximo do campo do Grêmio é um torcedor mais rico, né? mais calmo. A torcida do Corinthians é um bafo o tempo todo. Então esse jogo lá em São Paulo...
Tem uma, né, Maiká?
É?
O torcedor do Corinthians e o Corinthians em si, não é nem que está mordido com o Grêmio, mas está mordido com a dupla Grenal por 2007. Em 2016, quando o Inter foi jogar na penúltima rodada lá, foi praticamente um clima de vingança pelo Inter ter perdido para o Goiás. Agora, eu acredito que, assim, ó, pelo que eu vejo assim, durante muito tempo das redes sociais, que vão fazer uma final de campeonato para tentar vingar o que aconteceu em 2007.
Eu não sei, sinceramente. Assim, eu não vi o Grêmio tão empenhado em rebaixar o... Claro que a torcida comemorou, mas eu não vi o Grêmio tão empenhado em rebaixar o Corinthians. Segundo tempo foi, olha, um amistosão realmente. Tava no estádio nesse dia, o Corinthians tomou um gol no começo de bobeira, num rebote, numa falta, né? Depois consegue empatar, mas fica... Claro, a torcida do Corinthians, a torcida do Grêmio, né, pressionou bastante pelo rebaixamento do Corinthians, mas o Cebolinha deu uma caneta agora no Piquet, hein? É o Piquet?
Ah, mas é uma...
Quase, mas adiantou
demais.
É, deu um passo errado ali o Cebolinha. Cebolinha foi pra direita já, de novo, mexeu... Não, o Piquet não tá jogando, né? Ou tá? Não, acho que não tá jogando. Mas o Cebolinha deu uma caneta em alguém ali. Enfim, vamos ver. É rodada a rodada. O Grêmio agora precisa ganhar hoje pra se manter vivo, né? Todo jogo é uma decisão. Se o Grêmio conseguir acumular vitórias, né, talvez esse jogo com o Corinthians ele até possa, entre aspas, perder, né, perder sem correr o risco de ser rebaixado, para depois fazer uma guerra, né, no último jogo contra o Atlético Mineiro. São dois jogos difíceis, né, São Paulo aqui e Corinthians lá. O São Paulo numa fase muito ruim, realmente, e talvez já meio de férias também, né, dependendo do que aconteceu, o São Paulo já pode estar fora da briga. E é um time que não é um time que não tem sequência. É,
eu acho que as duas
inspira confiança.
As duas guerras do Grêmio vai ser Bahia e...
São Paulo, mais uma vitória, chega a 44 pontos. São Paulo tem agora, amanhã, o Atlético Paranaense em casa. O Atlético já de férias, né? O Atlético agora... O Atlético Paranaense agora está de férias. Depois tem o Sport no sábado e aí vem jogar na quinta com o Grêmio. O São Paulo, com uma vitória nesses dois jogos, está fora da briga, né? Está fora da briga e depois ainda tem Juventude e América. Então, acho que o São Paulo, talvez o Grêmio consiga também vencer aqui, né, na Arena, fazer um jogo de exceção também e vencer o São Paulo, porque precisa, né? O Grêmio está com sorte, tá? Eu vou falar para vocês, o Grêmio tem muita sorte nessa reta final, de pegar vários adversários aí, sem muita coisa para fazer no campeonato. Tem mais recados aí?
O pessoal está perguntando se o Renato entrega hoje. Na verdade, o comentário foi do Igor Martini, perguntou, Renato vai entregar?
Não, ninguém entrega. É. Ninguém entrega. Eles tiram o pé. Eu acho que o Flamengo vai tirar o pé naturalmente, porque ele está com a cabeça na final da Libertadores, né? Então, acho que é uma coisa natural o Flamengo hoje jogar de uma maneira mais com o freio de mão puxado e tal.
E outra, o Renato não tem a mesma moral que ele tem no Grêmio lá no Flamengo.
Não, mas eu acho que, cara, ninguém pede pra entregar. A não ser que seja assim, Grêmio Inter, né? Uhum. Ah, impedido. Quase gol do Benfica. O Cebolinha não tava impedido. Se o cara tivesse deixado pra ele, era gol. Eu acho que assim, ó, ninguém pede para entregar, né? A não ser que seja assim, esses jogos aí de Grêmio Inter, rivais diretos ali, onde eles realmente facilitam, né? Isso a gente já viu acontecer várias vezes de ambos os lados. Isso não surpreende de maneira alguma. Mas, assim, o Flamengo chega aqui, o Renato, dizer para os caras assim, entrega, impossível, né, cara? Impossível mesmo, assim. Não dá para a gente achar que isso não é normal no futebol, não aconteceria. Então, obviamente vai ser um jogo mais fácil pro Grêmio, um jogo mais tranquilo. Voltamos?
Ainda não, pelo que o pessoal falou ali.
Estamos na guarda da nossa querida Rádio Felicidade, Rádio Sorriso. Mais recados aí pra galera. Lembrando sempre aí que a nossa interatividade é pra Vero Internet. Siga no Instagram.
O Bruno de Soledade tá dizendo aqui, ó. Se ninguém entrega Grêmio e Flamengo 2020, foi o quê? Mas aí foi a rivalidade, né?
Ah, não, mas isso sim. Grêmio Inter já tiraram o pé para prejudicar um ou outro.
Superchat.
E não adianta o pessoal ficar nessa aí de, o Grêmio fez isso. Os dois fizeram já. Não adianta ficar nessa. Os dois já fizeram isso. Vocês lembram daquele Grêmio Inter São Paulo lá no Morumbi em 2009? Lembra?
Lembro.
3-0? Isso acontece, cara. O Inter não tirou o Yuri Alberto do aquecimento no jogo contra o São Paulo? Acontece. Vamos lá.
O superchat do José Braga Braga.
Opa, Braga Braga.
Ele mandou 10 pila aqui, ó. Corinthians foi um dos times que mais se deram bem com a volta do público. Era o terceiro pior mandante e virou o segundo melhor. 100% de aproveitamento com o público na arena.
O Otamendi tá comemorando, mas o juiz parou. É. A bola saiu no escanteio. Putz, era um golaço do Otamendi. Repete o superchat aí do nosso
Corinthians querido. Foi um dos times que mais se deram bem com a falta do público. Era o terceiro pior mandante e virou o segundo melhor. 100% de aproveitamento com o público na arena. E voltamos.
Voltamos, alô, Rádio Felicidade, Rádio Sorriso. Vai ser gol, hein? Vai ser gol do Benfica. Golaço do Otamendi. Essa bola não saiu não, hein? Escanteio cobrado pelo Cebolinha. Ai, por esse ângulo saiu. É, foi anulado. Essa bola por cima é complicada, né? Uma câmera parecia que não tinha saído, a outra sim. Não valeu o gol do Benfica. Voltamos, estamos de volta! Esporte na Hora do Rush, ao vivo para vocês na tarde desta terça-feira, né? Que dia hoje? 23 de novembro. O que o senhor vai me dar de aniversário?
Que dia é o aniversário?
O senhor não sabe ainda o aniversário?
Não sei.
Não, mas aí o senhor... É uma falha do senhor.
Desculpa.
Dia 3.
Dia 3?
Ah, Mamute Câmbios Automáticos, 513527-3320, na Marechal Deodoro, 454, bairro Industrial, Novo Hamburgo. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Vero Internet, a gente estava batendo papo aqui com a nossa audiência no intervalo, a nossa interatividade sempre para Vero Internet. Siga lá no Instagram, @Vero Internet. e netbet.com. Daqui a pouquinho os palpites dos jogos de hoje. Hoje tem, então, Atlético Goianiense e Juventude às 7, Grêmio e Flamengo às 9, Palmeiras e Atlético Mineiro 9:30. Vamos palpitar daqui a pouquinho. Lá no YouTube, a galera, além de participar conosco, e como fez o nosso querido José Braga, um abração, José, muito obrigado, mandou um superchat. Galera, pode voltar lá na nossa enquete. Qual o seu palpite para Grêmio e Flamengo? Já temos 111 votos. Grêmio, vitória do Grêmio 49%, empate 15%, vitória do Flamengo 36%.
Mas sobre o superchat do José Braga, foi uma sinergia, né, da torcida.
Mas sempre foi, né? A torcida do Corinthians é muito forte, tá? Eu sei que tem muita gente que tem bronca com o Corinthians e tal. A torcida do Corinthians talvez seja mais fervorosa, mais quente do Brasil.
Eu acho que é a mais fervorosa. A do Flamengo é mais numerosa, mas quando a fase é ruim não comparece tanto quanto a do Corinthians.
É, eu acho a torcida do Corinthians a mais fiel, né, mais presente aí do Brasil. E a combinação com o estádio, o Corinthians conseguiu fazer algo, né, que deu vida para aquele estádio, então jogar lá é muito complicado. O José mandou esse superchat, porque a gente estava comentando aqui dos próximos jogos do Grêmio, né, e tem umas pegadas difíceis aí, que é o jogo com o São Paulo aqui e o jogo com o Corinthians lá, né? E lá é muito complicado de jogar, justamente pelo que o José Braga disse aqui. O Corinthians, né, cresce muito com a sua torcida e conseguiu criar um caldeirão realmente, e é verdade, né? Talvez seja o estádio mais difícil de jogar hoje no Brasil. Vamos falar de Inter?
Vamos!
Vamos falar de Inter, porque ontem aconteceu uma polêmica, né? Tava todo mundo comentando isso no final da noite. Vazou um áudio do Paulo Paixão. Ô, meu compadre, sai da bola, né, meu compadre? Sabe como é que é o Bosquilha? Paulo Paixão detonou os jogadores do Inter, né? Realmente não tinha clima. O Paulo Paixão acabou pedindo demissão ontem, né? Cometeu um erro. Isso é um erro, a gente tem que dizer, né? Isso é um erro, realmente. Mandou um áudio, mesmo que seja para alguém de confiança, né? Que ele mandou o áudio. Não se faz, né? Não se faz da maneira como foi feito. A gente sabe que internamente se discute muita coisa no futebol, mas tem que tomar esse cuidado para ver para quem tu fala as coisas, né? Paulo Paixão cometeu um erro, mandou essa mensagem aí de áudio que nós vamos ouvir agora, para quem ainda não ouviu, e acabou saindo, né, do Inter. Vamos ouvir então a mensagem do... Nós temos aí o áudio,
sim,
do Paulo,
sim,
Paixão?
Sim, temos o áudio.
Vamos ouvir então o áudio do Paulo Paixão, que ele mandou pelo WhatsApp aí para um amigo, entre aspas, que acabou encaminhando para outras pessoas e o negócio viralizou. Então vamos lá.
Fala, meu pai. Desculpe aí estender um pouco mais. Ainda tem outro... Tem outra dificuldade. Diego olha para trás pro banco. É só garoto. É o Bosquilha enganador, que não é mais garoto, coisa ali. O resto tudo garoto. Entendeu? O time vai ter que contratar. Se quiser fazer alguma coisa pro ano que vem, vai ter que contratar. E trocar umas peças aí, já umas peças que já estão, sabe? Em termos de clube, muito tempo. Faz uma permuta. Patrick com não sei quem. Dourado com não sei quem. Coxa com não sei, entendeu? Tem que fazer, compadre. Tem que renovar. Vestiário, entendeu? É muito tempo ali. Enfim. É difícil, meu pai, é difícil. O treinador olha pra trás assim, aí o Renato olha pra trás, caramba, Arrascaeta, não sei quem, não sei quem. Quer dizer, esse entendimento, eu sei que nós temos, né, pai? Sou da bola, uma vez que eu falei. Mas é fundamental esse papo de roda, entendeu? Esse papo na roda é fundamental. Ele vai ajudando acima de tudo, a gente tem conversado, sabe, com o presidente, tudo isso. Não vai poder, não dá para olhar para trás e vou fazer o quê? Não, não pode ser assim, não. Entendeu? Vamos ver. Valeu, meu pai. Desculpe aí, mas é fundamental que a gente poder conversar com o senhor, que o senhor tem esse entendimento da bola e para dar essa espalhada aí na rapaziada. Beijo no coração, meu pai. Ótimo domingo aí.
Tá aí então, né? Ouvimos o Paulo Paixão. Uma coisa é fato, né? Todo mundo que a gente ouviu, leu aí nas redes sociais, o pessoal dizendo, é complicado, né? Vazar uma coisa desse tipo. mas só tem verdades aí, né? E muitos da torcida do Inter concordam realmente com algumas questões. Eu acho que tem algumas tem umas dicas ali, né? Do tipo assim, que o Paulo Paixão fala assim, faz uma permuta. É a situação do Inter de grana, né? Que não consegue ir lá e comprar, contratar, né? Tem uma parte de dificuldade realmente no Inter, de montagem de elenco. Ele cita alguns jogadores, né? Ele cita um exemplo que é também muito claro, né? E todo mundo sabe, isso aí é um fato, que é ele fala do banco do Inter, né? Do plantel de jogadores. O Cudê já tinha alertado, né, para isso, e faz uma comparação com o banco do Flamengo. E a gente às vezes esquece e tenta analisar isso como se fossem duas forças iguais, né? Nós estamos muito atrás, nós ficamos muito para trás. Atlético Mineiro e Flamengo e Palmeiras têm elencos
recheados,
diferentes, né, dos nossos aqui. E às vezes a gente analisa o começo de jogo do Flamengo e Inter no sábado, é uma prova do que está acontecendo, né? Flamengo não termina o primeiro tempo goleando o Inter, golaço na trave. O Flamengo não termina o primeiro tempo goleando o Inter porque é um time que tem pouca concentração, pouco foco, né, que tem dificuldade em manter o ritmo o jogo todo. Né? A gente até estava conversando aqui fora do ar sobre a final da Libertadores, e meu palpite é o seguinte: se o Palmeiras conseguir segurar a primeira meia hora de jogo, o Palmeiras leva o jogo. Né? Porque o Flamengo sai matando e depois ele esquece a partida. Né? Gabigol fomeando, displicência, marcação alta,
outra, né?
Não administra o jogo.
E outra... O Gabigol no sábado contra o Inter, tinha uma chance clara de tocar pro Everton Ribeiro e decidiu...
Ele perdeu dois gols claros, né?
Decidiu tentar num contra um contra o
Flamengo. Mas esse é o plantel do Flamengo, ele pode fazer 4-0 em ti num piscar de olhos. Era 12 do primeiro tempo, tava 2-0 já. O segundo gol é uma brincadeira, né? Um dos gols mais bonitos do campeonato. Então o Paulo Paixão tem razão nisso e tem razão em outras situações. Acho que ele erra ali na situação do Cuesta. Né? Acho que o Cuesta é um bom jogador, um baita zagueiro. Bom jogador é pouco para ele, é um excelente jogador. E ele teve uma fase difícil, né? Teve um momento que ele estava falhando muito, mas depois ele se recuperou.
E deu certo com o Bruno Mendes.
Casou muito bem com o Bruno Mendes. Acho que, não sei se é uma coisa pessoal ali ou de grupo, mas enfim, acho o Cuesta um baita jogador. Ele fala também no Patrick, né? O Patrick é um jogador que tem atletas que o tempo acaba, mesmo que eles sejam eficientes de alguma maneira, ou ajudem, contribuam de alguma maneira, o tempo acaba minando um pouco, né? Desgaste, né, da relação com o torcedor. A gente vê o Cortez no Grêmio acontecer isso, por exemplo. Então, acho que o Patrick é um cara realmente... Mas, de toda maneira, né, Weber, o Paulo Paixão, que é um cara experiente, né? Pô, cara campeão do mundo, seleção... Libertadores, não podia ter feito o que fez, né? Então a saída dele se justifica, não tem clima, né, para um cara continuar trabalhando assim no clube.
E ele falou, né, ele não tá errado o que ele falou, o que tá errado é a forma como ele falou. Isso acabou pegando muito mal, principalmente para um profissional do quilate, que é o Paulo Paixão. Do caso do Patrick, eu acho que ele fez uma boa temporada no ano passado, ele foi um dos melhores do Inter, mas não conseguiu se reencontrar em 2021, nessa temporada, não vai indo bem, né? E desgastou para alguns jogadores, até o próprio Edenilson, antes da convocação dele, era um jogador que já não estava com um clima muito legal, mas parece que se renovou com a questão da seleção brasileira. Alguns jogadores, Rodrigo Dourado já passou por diversas gerações no Inter, por diversos elencos e tudo mais, e eu acho que passa muito para o Inter, no ano que vem, a formação de jogadores, porque o Inter vai ter que aprender a formar atletas, porque o Inter não vai ter dinheiro para contratar, né, que nem o Paixão falou, vai ter que fazer permuta, o que sobra é base. A gente sabe que o Inter tem um projeto na base a longo prazo, o Inter é finalista do Brasileirão Sub-20, o que todo mundo fala, né, que trabalha com base, que não tem muito a ver, mas que mostra que tem uma geração boa. Tem o Matheus Cadorini, que tem outros jogadores, que tem o Tauelara, que também que é muito bom. Vai ter que dar rodagem, vai ter que dar espaço para esses jogadores no campeonato do ano que vem, no Gauchão, para manter um grupo um pouquinho mais recheado.
As piadas do pessoal aqui com o áudio vazado O pessoal está dizendo que vai ter um assado para o Paulo Paixão. O Inter divulgou um vídeo a pedido do Paulo Paixão, enfim, tentando explicar o que aconteceu, né? Meio que se despedindo também. Então, jornalisticamente, vamos ouvir o Paulo Paixão.
Olá, pessoal, estou aqui para fazer um comunicado. Houve um vazamento de áudio no qual eu fiz um desabafo com um amigo em particular. Infelizmente, esse áudio vazou. Então, estou aqui. E após esse vazamento, procurei o meu diretor executivo, Paulo Brax, e pedi demissão. Porque nesses 47 anos de profissão, e peço desculpas aos jogadores, direção, comissão técnica, funcionários e torcedor do Internacional, em todo esse tempo que eu tenho de profissão, jamais me ocorreu isso. Então é um momento no qual eu tenho que entender que se eu errei, eu tenho que assumir o erro. Agora, estarei na torcida. Estarei na torcida porque o trabalho que está sendo desenvolvido no comando do Aguirre, dentro do vestiário, com certeza os atletas irão alcançar o objetivo que é a classificação para a Copa Libertadores. Estarei em casa, torcendo como nunca, fervorosamente, para que esse grupo, junto com a direção, funcionários, a comissão técnica e os torcedores, atinjam o objetivo. O Inter é grande, o Inter é campeão mundial.
Tá aí, Paulo Paixão falando, né? Cara experiente, realmente foi vítima da tecnologia. É. Né? Falou demais, confiou demais, acabou. Né? E acho que... difícil, golaço do Cristiano Ronaldo, hein? Acho difícil pro Paulo Paixão voltar a trabalhar em clube, né? Porque o vestiário rejeita isso, né? O vestiário não gosta. O vestiário de futebol, ele é sagrado, ele não aceita, né? Ele não engole algumas coisas. E uma delas é esse tipo de coisa, né? Que o jogador se sente traído. E foram realmente, né? Essa opinião do Paulo Paixão, ela não surpreende ninguém. Muita gente pensa assim. Muita gente no clube pensa assim. Mas o Paulo Paixão, ele não tá ali para planejar o clube, né? Ele não tá ali para contratar jogadores. O Paulo Paixão tá ali para outra coisa. Né? Que não é contratar, não é olhar para o banco e organizar. Ele tá dando uma opinião dele, né? Que machuca os jogadores, né? Que, de certa forma, ofende alguns, né? Com o Bosquilha, ele fala, né? Chama de enganador, o termo que ele usa, né?
É, isso mesmo. E o próprio Bosquilha soltou uma nota nas suas redes sociais. Ele disse o seguinte: hoje chegou a mim um áudio em que meu nome é citado, então achei que era importante me posicionar. Primeiramente, quero dizer que discordo do teor do áudio. Nunca enganei, entre aspas, ninguém na minha carreira, por onde passei. Quero deixar bem claro também que, apesar de ter passado por um ano muito difícil, com uma recuperação de lesão e muito complicada, nunca deixei de trabalhar e respeitar a gigante camisa que visto. Todos no clube sabem o profissional que eu sou e o quanto eu trabalho para estar no meu melhor. Minha família vive cada dor comigo, cada dia ruim. Eles sabem o quanto eu me importo e o quanto eu me cobro para ser o melhor possível todos os dias. O quanto eu gosto da minha profissão, o quanto eu gosto de vestir a camisa do Inter. Infelizmente, nessa temporada ainda não consegui ajudar da forma que eu gostaria, mas estou sempre me dedicando ao máximo para jogar e atingir meu melhor nível sempre que entro em campo. Obrigado.
Foi bem, Bosquilha. Tinha que se posicionar, realmente. Um abraço para o João Vitor Latocinski, que renovou aí, é membro por 3 meses aí do nosso canal. Obrigadão, João Vitor, seu secador aí. Então, não tá levando fé no nosso Grêmio. O Bosquilha fez bem em se posicionar, viu? O nome dele foi citado de uma maneira grotesca, né? E, cara, não, Paixão errou. Paulo Paixão cometeu um erro gravíssimo. Acho difícil ele voltar a trabalhar, viu? Acho que qualquer vestiário do Brasil vai ser rejeitado esse nome, principalmente pelos jogadores, né? Os jogadores se falam também, a maioria deles muito amigos, né? Então, o jogador também está sempre zanzando para os clubes, se conhecem, se cruzam, né? Trabalham juntos, depois, enfim, mantém relações. Acho difícil o Paulo Paixão voltar a trabalhar em algum clube depois desse áudio. Uma pena, né? O Paulo Paixão é um cara sempre muito bem quisto, mas cometeu esse erro aí, usou esse termo aí, né? Que é um termo que né, ofensivo, enfim, ele está lá dentro do vestiário, sabe de coisas que a gente não sabe, mas, enfim, encerra o ciclo dele no Inter e acho que também já encaminhou a aposentadoria, né? Acho difícil o Paulo Paixão voltar a trabalhar aqui no Brasil. Fala, Weber.
O Edenilson está de volta.
O
Inter... o Edenilson foi punido pelo STJD por 2 jogos. Ele já tinha cumprido 1, né? Depois daquela expulsão contra o Palmeiras. Ele ia cumprir o 2º agora contra o Fluminense. Só que o Inter conseguiu obter um efeito suspensivo no STJD. Por isso, o Edenilson vai poder ser utilizado contra a equipe do Fluminense lá no Rio. Outro jogador que também foi julgado foi o Patrick, pela expulsão contra o Corinthians. Ele pegou 1 jogo apenas, então, como já cumpriu, ele está livre. E, para finalizar, Maiká, o Palácios falou para os canais do Inter, né? E falou sobre o jogo contra o Fluminense, sobre a sequência. Então, com vocês, Carlos Palácio.
Sí, un partido muy difícil. Fluminense es un gran rival que va a querer quedarse con los 3 puntos. Creo que nosotros tendremos que salir a proponer nuestro juego para lograr los 3 puntos y estar más cerca del objetivo que nos propusimos. Sí, me estoy sintiendo muy bien. He trabajado mucho tanto dentro del club como fuera, tratando de mejorar, tratando de poder ayudar a los compañeros. Por suerte he podido dar un par de asistencias, así que me siento muy feliz por eso, pero creo que lo más importante es ayudar al equipo, tratar de conseguir puntos, el objetivo y quedar más cerca de la clasificación a Libertadores. Sí, un poco de rabia, impotencia por cómo se dan las cosas. A veces uno quiere hacer gol o dar asistencia, pero siempre trato de dar lo mejor para el equipo. El gol, si se tiene que dar en algún momento, se dará. Por consecuencias de cosas, como tú decías, el arquero ha salvado la línea, defensa también, así que esperemos que pronto se pueda desarrollar ese gol. Sí, en casa me he sentido muy cómodo, hay mucha gente que ha trabajado conmigo para sentirme muy cómodo, así que muy agradecido de ellos y tratando de responderle a ellos también que han dado confianza en mí.
Los Palacios, ah, los bastidores de la noticia, ¿eh? ¿Quién hacía esa? Não, o Ribeiro é a verdade da bola, né? Os bastidores da notícia. Ô, meu querido Lucas Weber, netbet.com. Código bairrista para primeiros usuários, viu, meus consagrados? Atlético Goianiense e Juventude, como estão as odds?
As odds de Atlético Goianiense e Juventude, vitória do Atlético Goianiense 2.2, empate 2.9,
parelho.
Vitória do Juventude 3.5.
Eu acho que o Juventude vai fazer o crime, 1-0. Torcendo muito para o Juventude escapar, para ficar na primeira.
Yeah. O Grêmio e Flamengo, vitória do Grêmio pagando 1.74, empate pagando 3.7, vitória do Flamengo pagando 4.3.
É, a NetBet está sabendo alguma coisa que a gente não sabe. Não, todo mundo sabe, né, que vai poupar, realmente está mais baixo, né? Eu, obviamente, acho que vou torcer muito pro Grêmio vencer, mas eu não me surpreendo com um empate.
Tá boa a odd de Palmeiras e Atlético também, hein?
Como é que tá?
Vitória do Palmeiras 4, empate 3.35 e vitória do Galo 1.9.
Ah, acho que o Atlético não deixa escapar. Hoje já vai brocar lá o Palmeiras, vai ser difícil. E o resultado da nossa enquete?
O resultado da nossa enquete lá no YouTube, ô bairrista, qual o seu palpite para Grêmio e Flamengo? Vitória do Grêmio, 54% dos votos. Vitória do Flamengo, 33% dos votos. E empate, 13%.
Tá bem. Então tá. Vamos ver. Gente, hoje à noite a gente volta, então, né, a partir das 8h30 com o Grêmio Flamengo, na 104,3, Rádio Sorriso, a Rádio Felicidade entra em cadeia com a Rádio Grêmio Umbro, 90,3 FM. Então, mais tarde a gente volta para Grêmio e Flamengo. Vamos ficar de olho também no Juventude, né? Atlético Goianiense. Torcer para o Grêmio e o Juventude escaparem, né? E dá para os dois escapar ainda, juntos. E é isso aí. É amanhã, 11 da manhã, o Bairrista FC já repercute o jogo de hoje. Projeta também o Inter e Fluminense, que é importantíssimo amanhã. E nós também, às 5 da tarde. Amanhã, com o pessoal em Bagé, na final da Série A2. Também vamos falar ao vivo lá, direto de Bagé. Tá bem? Então, até mais tarde. Tchau, tchau.